em função do trabalho desenvolvido no governo federal. Através do programa Brasil Quilombola, também foi possível fazer com que os benefícios da Previdência chegassem em lugares aonde nunca tinham chegado. Então, isso também é parte da nossa realidade. Isso também é parte de um caminho que nós já percorremos. E nós não podemos fazer com que isso seja perdido, e nós não podemos retirar essas conquistas, por menores que elas sejam, retirar o crédito que o movimento quilombola e que a CONAC tem no sentido de fazer com que nós pudéssemos caminhar até aí. O que eu sempre digo é o seguinte, sempre digo isso no governo federal, tenho dito isso para os 23 ministérios que trabalham dentro do programa Brasil Quilombola. Nós podemos fazer todo o esforço para que os serviços, os programas do governo federal cheguem até as comunidades. A maioria das comunidades não vão sequer perceber que essas políticas estão chegando lá. A maioria das comunidades não vai pensar que não tinha energia até pouco tempo e que agora a energia chegou. Não vai pensar que não tinha equipe de saúde da família e que agora a equipe da saúde da família chegou. E por que que elas não pensam isso? Por que que elas não... As escolas que foram construídas dentro das comunidades quilombolas, nada disso é visto pelas comunidades. Por quê? Porque isso é direito básico. Isso é direito básico. Isso é algo a que as comunidades já tinham que ter tido acesso há muitíssimo tempo atrás. A diferença que nós temos para fazer agora diz respeito à questão mais difícil de todas, que é a questão fundiária, que é a questão da terra. Muito bem. Essa é que é a grande questão. Agora, como eu disse a vocês, e eu vou repetir aqui, correndo todos os riscos, como falamos no encontro, a questão da terra para as comunidades quilombolas, de todos os aspectos da questão fundiária que nós temos no Brasil, ela é a mais difícil, não apenas porque nós somos negros, e aos negros, ao longo da história, a maioria dos direitos foi negada. Mas porque na questão da terra quilombola, o que nós estamos fazendo é declarar como propriedade coletiva um pedaço do território brasileiro. E isso exige luta para vocês e exige luta para nós dentro do governo. Porque nós trabalhamos com essa questão aqui dentro contra todos os paradigmas, contra toda a legislação relativa à terra, que tem que ser mudada, tem que ser flexibilizada para poder acolher esse nosso direito histórico. Nós não estamos aqui de brincadeira, não. Nós não estamos aqui repetindo coisas de atentado contra a dignidade das pessoas negras, não. Ou a gente entende que cada uma e cada um de nós tem o seu pedaço nessa luta, tem o seu espaço para essa luta. E cada um de nós luta em espaços diferenciados, de maneiras também diferentes. Ou a gente entende isso como possibilidade, ou nós não vamos conseguir avançar. Ontem, até ontem, eu estava em Tocantins, onde está acontecendo os jogos dos povos indígenas, uma experiência maravilhosa para poder dar para a gente a dimensão das questões que são trazidas pela diversidade do Brasil, pela diversidade da população brasileira. E, em algum momento, houve a fala de um pajé que não fala português, fala na sua própria língua, e ele foi traduzido, e ele disse algo que interessa muito para nós aqui nesse momento. Ele falava do que ele sentiu. no momento em que ele saiu da aldeia dele, ele passou 2 dias viajando para chegar em Porto Nacional, lá em Tocantins. E no momento que ele se deslocava, e ele passou por várias cidades ao longo de 2 dias de viagem, e de como ele se assustava com a ideia de como os índios são poucos no Brasil, e as cidades crescendo cada vez mais e crescendo de uma maneira que ele percebia como sendo uma maneira que contrariava os interesses das comunidades indígenas. E eu fiquei pensando, e não podia, no momento, me comunicar com ele pela barreira da língua, até que ponto isso também é verdadeiro, mesmo no nosso caso, que somos a maioria da população brasileira. Nós somos mais de 90 milhões de pessoas nesse país e também nos sentimos, em algum momento, como se nós fôssemos muito poucos e como se, de repente, todos os outros interesses aparecessem contrariando os nossos interesses, os nossos direitos, a nossa reivindicação histórica. Mas a gente não pode pensar nesses termos, porque o que nos determina a nossa sobrevivência nessa sociedade não são apenas os números pelos quais nós existimos, mas é pela força política que nós possamos organizar e colocar em movimento para fazer valer aquilo que é direito nosso. Não vamos continuar dizendo que nós não conseguimos nada. Nos falta terra? Falta sim. Agora, essa luta desenvolvida hoje pelas comunidades quilombolas não é mais a mesma luta de 15 anos atrás, quando a CONAC foi criada. Eu me lembrei, eu vi Simplício ali agora, e me lembrei de um caso bem recente na Bahia, que todos vocês devem ter conhecimento, que é de uma jovem quilombola ali de um município na região de Vitória da Conquista, que passou no vestibular da Universidade Federal para a Faculdade de Medicina. Isso é um acontecimento. Isso é um acontecimento. Você não tem esse tipo de resultado frequentemente, embora nós já tenhamos no Brasil, e isso deve ser creditado à luta de vocês também, um número cada vez maior de estudantes universitários quilombolas, que foi como nós pudemos nos aproveitar, nos beneficiar de toda essa, de tudo que conseguimos em relação às ações afirmativas no ensino superior. E o que que acontecia com essa jovem quilombola que vai entrar para a Faculdade de Medicina, que é um dos lugares onde a discriminação operou sempre de uma maneira muito forte, de maneira que nós sempre tivemos um número muito pequeno de pessoas negras adentrando uma faculdade de medicina. Essa jovem perguntada sobre como foi que ela chegou até ali, como foi que ela conseguiu estudar para poder vencer uma concorrência tão grande numa escola como aquela, ela disse o seguinte: olha, ela deve ter hoje em torno de 20 anos de idade, ela disse que, na verdade, começou a estudar só com 10 anos de idade. Só aos 10 anos de idade que ela pôde efetivamente frequentar a escola de forma regular. E perguntada por que demorou tanto para ela poder frequentar a escola regularmente já nessa idade, onde a maioria das crianças já estão muito mais adiantadas, ela disse que pôde estudar todos os dias quando instalaram uma cisterna na comunidade dela. Porque até então a cisterna não existia e ela era, na família, a pessoa responsável por manter a casa abastecida de água. Significava que ela tinha que fazer esse trabalho ao longo do dia inteiro. E eu acho que essa é uma história que dá bem a dimensão da diferença que nós podemos fazer e de como nós estamos de olho, obviamente, naquilo que pode nos trazer as melhores condições de vida possível, mas também estamos sabendo nos aproveitar das pequenas coisas que conseguem chegar nesses lugares onde nós moramos. Esse exemplo dessa menina, dessa jovem, eu acho que ele é da maior importância para nós. Ao longo da nossa luta, nós não temos o direito de perder de vista cada conquista, por menor que ela apareça para nós. Uma cisterna é algo de uma tecnologia rudimentar que não chega perto de um grande sistema de abastecimento de água, mas essa possibilidade de fazer dessa pequena cisterna um elemento de transformação nas nossas vidas é o exemplo que nós temos que trazer para a nossa luta cotidiana, para a renovação permanente do nosso compromisso pela melhoria das condições de vida da população brasileira e da população negra, mais especificamente. Era isso que eu queria deixar como mensagem e repetir. Nesse novembro, a única coisa que nós temos, é a mais importante, é a renovação do nosso compromisso enquanto governo federal de fazer valer e de defender esses direitos que fomos capazes de construir nos últimos anos. Muito obrigada.
Essa foi a fala da ministra Luísa Helena de Bairros, da CEPIR, colocando com muita força aqui a luta pelos direitos do povo quilombola. Nós vamos, de imediato, passar a palavra para o senhor Francisco Orlando Costa Muniz, que falará aqui em nome da Advocacia Geral da União.
Eu quero cumprimentar.
Eu vou dar um toque agora. Só me permito ainda. Eu quero pedir a todos que entendam, como eu tive que sair e voltei, qual havia me comprometido. A ministra ficou todo o tempo aqui com o senador Cristóvão, que agradeço a ele também. Mas agora a ministra tem outras agendas e outros compromissos relacionados ao tema, defender o interesse dos quilombolas. Por isso que ele dá uma salva de palma para ela na saída dela desse momento. Quem quiser tirar, pessoal, só para ajudar, pessoal, quem quiser tirar foto com a ministra, tira ali no corredor.
A demanda que a gente trouxe dos estados.
Gente, isso não tem menor problema. Eu estou saindo aqui. Eu estou saindo aqui porque o dia de vocês é longo e a gente na CEPIR tem um monte de responsabilidade com relação à agenda que a CONAC vai cumprir aqui hoje. Eu tenho que correr atrás disso. A Ivonete Carvalho, que é a nossa secretária de comunidades tradicionais, permanece aqui. Tem várias outras pessoas da CEPIR aqui no auditório e a minha saída não significa em absoluto que o Ministério não esteja presente, ok? Até mais.
Passamos a palavra nesse momento. A ministra atenderá aqui no corredor algumas pessoas que estão pedindo foto e entregar documento. Passamos de imediato a palavra ao Francisco Orlando Costa Muniz.
Senador Paulo Paim, cumprimento em nome da Advocacia Geral da União.
Pessoal, eu faço de novo um apelo ao silêncio. Quem quiser falar com a ministra, o corredor está livre, pessoal. Não vamos atrapalhar a nossa audiência pública. Eu respeito a todos, mas é fundamental também que vocês entendam que a audiência vai continuar. Com a palavra, Orlando.
Pois não. Senador, muito obrigado pelo convite. Nos sentimos bastante honrados. O senhor tem toda a legitimidade enquanto senador e em defesa da causa. Cumprimentar o Ivo, aos colegas de governo, o Eloy, o Richard, a ministra que acaba de nos deixar por compromissos. E a nossa participação nesse evento, senhor senador, a advocacia pública, ela é, antes de tudo, um ente do Estado brasileiro. Nós atuamos no conjunto de iniciativas e de questões de direitos da sociedade como um todo e muito também das questões que envolvem os povos tradicionais e as comunidades quilombolas em específico. Eu quero cumprimentar aos senhores, as senhoras, os homens e as mulheres que estão aqui presentes nessa luta, que se deslocaram de tão longe, pelas condições que nós estamos todos aqui, mas infelizmente não se faz aquilo que se quer, faz-se aquilo que se pode. O senador, com toda a sua habilidade, consegue que garantir o espaço e a fala de todos que estão aqui. Eu acho que isso é muito importante, porque as reivindicações elas ficarão, serão consolidadas. Isso faz parte de um processo, é uma luta efetivamente, e é um processo em construção. Eu acho que nós vamos falar pouco, porque nós queremos ouvi-los também, vamos guardar e recolher as contribuições e as solicitações que serão postas. A advocacia pública, nós atuamos dentro do governo em algumas instituições, como aqui a Fundação Cultural Palmares, a CEPIR, em todos esses entes de governo, no INCRA, que está aqui representado pelo Richard, nós temos as nossas procuradorias, os nossos procuradores, e os embates são de toda a ordem, de toda a natureza, de toda a grandeza, tanto quanto à questão do latifúndio, quanto aos aspectos efetivos da regularização das terras das famílias quilombolas, na defesa de alguns direitos que são...
É só pedindo silêncio, eu vou insistir, pessoal. Cada um fala o que quiser, mas aqui dentro tem que ficar em silêncio. Não adianta a gente trazer uma série de convidados das mais variadas esferas do governo e a gente não ouvi-los. Eu não estou ouvindo ele aqui. Eu peço a companheirada, com todo carinho e todo respeito, quem quiser conversar, o corredor é livre. Pode até ter uma água aqui do lado, vai ali, toma água e depois volta. Continua nosso amigo Orlando.
Pois não, senador Paim. Então é para dizer que a advocacia pública ela atua vigorosamente em muitas das questões que são postas hoje aqui. Nós temos a nossa Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, que recolhe também um conjunto de demandas que são postas ou pela Fundação Cultural Palmares, ou pela CEPIR, ou pelo INCRA. Não são poucas as questões que estão lá, porque existem matérias, ao contrário do que se imagina, o governo, em determinado momento, tem disputa interna com o próprio governo, são questões quilombolas que têm superposição em áreas, projetos de meio ambiente. Bonetti, que está aqui conosco, participa em várias reuniões na Câmara de Conciliação. Então, nós fazemos um trabalho na expectativa de reduzir a litigância, a parte judicial lá na Câmara de Conciliação. É um processo longo, penoso, dolorido para quem espera, mas é uma forma de nós tirarmos essas questões do Poder Judiciário e resolvermos dentro da AGU. Vou falar pouco exatamente para poder ouvir as demandas das pessoas que vieram de tão longe, que estão mal acomodadas, mas que nós estamos aqui para ouvi-los. Agradecer em nome do ministro Adams pela deferência e da oportunidade de estarmos presentes nesse momento. Muito obrigado.
Muito bem. Francisco Orlando Costa Muniz falou em nome da AGU. De imediato, Didier Dominique, coordenador nacional do movimento Batalha Operária do Haiti, que conforme combinado foi, abriremos um espaço para ele. A partir da fala dele, eu queria aqui dialogar com vocês, embora presidindo, que a comissão coordenadora do evento indique o nome das pessoas que vão falar, né? Porque naturalmente não dá para todos falarem, né? Todos sabem que não dá para todos falarem. Então, que encaminhe à mesa a relação das pessoas que vão fazer uso da palavra. Ok? A coordenação ajuda aí? Tá bom. Por favor, 10 minutos.
Boa tarde. Tá aprendendo? Eu não falo português. Eu vou tratar de falar espanhol, se se me entende. Sí, aquí estamos hablando de derechos humanos y parece que lo que yo voy a hablar es distinto, pero no, es lo mismo. Voy a hablar de la ocupación de Haití, ahora mismo por las fuerzas de la MINUSTAH, de la ONU, con una gran contradicción, es que son fuerzas ya no norteamericanas, sino fuerzas de pueblos hermanos y sobre todo de Brasil que están ocupando Haití. Es la segunda vez que yo vengo a hablar en el Senado. Yo he hablado una vez frente a derechos humanos. La primera vez de soberanía de Haití en los primeros años de la ocupación de la fuerza. La respuesta fue que era de una ayuda humanitaria. Una ayuda de paz. yo explicaba entonces la lógica de la ocupación. Y es que Haití, primera república negra del mundo, única revolución de esclavos victoriosa, ha tenido primero un país destruido que reconstruir con una deuda y un bloqueo norteamericano. Por eso de esta revolución tan grande de negros ha sabido la formación social más débil, más vulnerable. Además, los norteamericanos han invadido muchas veces para bloquear el proceso de progreso de este país, para crear una mano de obra barata. Y a eso van las transnacionales de textil en Haití, para la mano de obra barata, no es para humanitaria en realidad.